Esse informativo é um que é muito especial para a cooperativa, porque é a despedida do presidente Hélio Casarim, no último programa dele como presidente da Coopera 1. Então, bom dia, presidente, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos associados da Cooperativa 1, em toda a área de ação. Bom dia a todos os nossos clientes da Cooperativa 1, que sempre nos honram com a presença nas áreas onde a cooperativa atua nos municípios.
Mas, presidente, esse programa, a gente gostaria então justamente de falar um pouquinho da sua trajetória, né, em todos esses anos, como timoneiro da Coopera 1, como presidente da cooperativa, o que isso significou para o senhor e também para a Coopera 1, né, e uma avaliação de todo esse período. Presidente, a gente começa fazendo uma avaliação de números, né? Porque a gente sabe que os números, eles são claros e muito objetivos. Quando o senhor assumiu lá em 2008 a presidência da cooperativa, a gente tinha naquela oportunidade 3 mil cooperados. E hoje o senhor sai mais ou menos 9.500 cooperados, né? Da mesma forma, a receita era de 300 milhões de reais e hoje o senhor entrega a cooperativa com faturamento de 13 bilhões de reais. Isso é uma evolução muito grande, né, presidente Casarim? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses números, esse resultado. O que o senhor atribui a esse resultado lá em 2008, quando o senhor assumiu?
Bem, antes de falar do 2008, eu quero falar... Quando eu iniciei na cooperativa, em 1979, e fui convidado pelo o ex-presidente, senhor Ervino Heriberto Opp, eu diria assim, para mim ele foi um segundo pai. Ele me convidou a trabalhar na cooperativa. A cooperativa estava com bastante dificuldades. Ela recentemente ela tinha feito a fusão com a cooperativa agropecuária de Mondaí, eu diria assim, entre a cooperativa agropecuária de Mondaí e a mista de Palmitos, existia assim muita divergência de opiniões. Então foi um período assim, de 76 a 79, 80, 81, assim, um período onde se fez a fusão, se criou a cooperativa regional Arco-Íris, e quando nós assumimos, a cooperativa passava por muitas dificuldades que a cooperativa não tinha crédito a não ser com o apoio dos associados, principalmente nessa questão de financiamentos, de repasse de recursos. E na época não existia cooperativa de crédito, praticamente era só o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele também, para a cooperativa fazer algum financiamento mesmo de custeio para os produtores, tinha que ter a garantia dos associados. E muitos associados deram as suas terras em garantias. Então mostra a credibilidade que o associado, desde aquela época, tinha com a sua cooperativa. A cooperativa vinha por dificuldades.
Era um momento bem difícil.
Foi um momento difícil, mas um momento assim, eu diria, que eu, no segundo dia que eu fui contratado, em 20 de junho, no dia 21, comecei a trabalhar, né? Porque nós sabíamos que muita coisa tinha que ser feita na cooperativa. A minha contribuição na parte técnica era muito importante naquele momento. Nós tínhamos aí os municípios que era Distrito Riqueza, Iporã do Oeste, que era o município de Mondaí, Palmitos, não? Então nós tínhamos aí 5 municípios. Então a gente passava por grandes dificuldades. Mas graças ao trabalho, à dedicação, eu quero dizer aqui, eu quero realmente... Na minha época, o Luiz era superintendente da cooperativa, veio em 78, convidado pelo seu Hope a trabalhar na cooperativa, mas nessa parte mais administrativa, eu trabalhava essa parte técnica. E aí, em 79, nós fomos aí...
O senhor é engenheiro agrônomo de
formação. Sou engenheiro agrônomo, trabalhava com diretor técnico, gerente técnico, E aí, em 81, o Lauri, né, que vai ser empossado como presidente na segunda-feira agora, né, em 81 ele voltou para a cooperativa. Ele trabalhou na cooperativa agropecuária de Mondaí, na contabilidade, trabalhou na Cotrijuí também, lá, 2-3 anos, no tempo que ele fazia ciências contábeis lá. Foi convidado a retornar para a cooperativa. Ele também tinha algumas experiências, já tinha experiência também nesse ramo administrativo, financeiro, e ele assumiu a parte também administrativa, financeira. Então nós fomos trabalhando nesse período todo aí. E em 85, né, fui convidado aí pelo seu Ope, né, que era o presidente, e pelo Luiz, que era o superintendente, e nós formamos a chapa, né, onde o Luiz se candidatou a presidente e me convidou para ser o vice-presidente naquele período. Então nós começamos a trabalhar junto, já trabalhávamos antes, junto até 2008. Então, nesse período de 85 a 2008, muitas mudanças aconteceram. Então foi um período, eu diria assim, do nosso antecessor, que era o seu Ope, um período do Luiz como presidente e eu vice, de 85 a 2008. Nesse período de 23 anos também, o Luiz na presidência, houve muitas mudanças, fusões, incorporações, fusão com a Santa Lúcia, onde foi criada incorporação da Cooperita. Em 2002, fomos para o Rio Grande do Sul, lá alugamos estabelecimentos, alugamos para nós iniciar nossas atividades da Coopera 1 lá no Rio Grande. Então, esse período, até 2008, foi um período assim, de organização, eu diria, da cooperativa. O Luiz também trabalhou um período como diretor na Aurora, né, permanecendo aqui como presidente, e lá ele como diretor, nós aqui trabalhando junto, né, nessa época. E em 2008, o Luiz decidiu, um ano antes, né, me perguntou se eu tinha interesse em assumir a presidência da cooperativa. Pensei bastante, sabe? Que
só pensou. Foi
só pensou. Foi um momento assim de reflexão, de pensar.
Afinal, é um cargo, né? É ser presidente do
Instituto. Na verdade, é um cargo que vai assumir grandes responsabilidades.
E não... se precisa abdicar de muita coisa também para...
Exatamente. Então, como eu tinha aquela grande experiência de 23 anos como vice-presidente e sempre trabalhando no campo, organizamos a avicultura na época, junto com o Leonir da Cruz, que era o diretor, né, era gerente, da, organizamos a atividade de leite, a integração, começou a integração de suínos, a integração de aves. Foi um período assim de organizar o campo. Organizar o campo, organizar as unidades, essas fusões, essas incorporações também, diferentes culturas também, tivemos que se adaptar bastante. E meio ano antes eu resolvi encarar a presidência da cooperativa, né? Não pelo cargo, mas percebemos que naquele período, naquela muita coisa nós tínhamos que fazer dentro da cooperativa. E esse meio ano, né, serviu...
Sim, presidente, me permita fazer uma contribuição. Foi um momento bem icônico, né, que depois da Fundação Engenheiro Agrônomo voltou a assumir a presidência da cooperativa, né?
Exatamente. Então foi... Então esse período aí, 6 meses antes do Luiz entregar o cargo e ficou na Aurora, né? Nesse período foi um momento de reflexão que nunca me passou pela cabeça de assumir a presidência da cooperativa. Para mim estava bom assim, trabalhando sempre. Eu sempre gostei que a Cooperativa 1 se tornasse uma das maiores cooperativas, atendendo bem o nosso associado nesses municípios onde nós estamos hoje instalados. Mas Em 2008, antes, 6 meses antes, e quando nós assumimos a presidência e o associado nos confiou, né, nos confiou esse cargo, no dia 22 fomos empossados, no dia 23 fomos atrás de recurso, porque nós sabíamos que nós tínhamos uma suinocultura forte, nós precisávamos construir uma fábrica de rações, nós já tínhamos uma pequena dentro de um armazém, né? Nós já tínhamos conhecimento, aí nós começamos com uma fábrica de rações.
Presidente, né? Quando o senhor assumiu, o senhor sabia exatamente o que precisava ser feito?
Sabia, exatamente eu sabia, em todas as áreas, tanto na área de nutrição animal, nessa construção das fábricas que construímos, a de Mondaí, construímos uma fábrica em Palmitos, reformamos e ampliamos, e hoje uma fábrica, eu diria assim, automatizada também em Itapiranga, e trabalhamos fortemente nessa área de consumo, entende? Trabalhamos fortemente nessa área de investimento em recebimento de grãos. Então eu diria assim que nós, nesse período aí que você me pediu, o depois de 2008, nesse período todo aí, foi uma construção da cooperativa ano a ano. Então por isso que nós iniciamos lá atrás com 300 milhões de resultado e vamos entregar a cooperativa agora no dia 25 com 3 bilhões de faturamento, 3 bilhões de faturamento, e eu diria assim, eu me sinto com um dever cumprido, porque nesses 22 municípios, nós, no que nós tínhamos antes, nós tínhamos muita coisa velha, coisa usada, né? Me recordo muito bem que no início de 2008 até caiu uma parede do fundo plano do armazém aqui em Palmitos, quer dizer, nós tivemos que construir, reconstruir, praticamente nos 22 municípios. Hoje nós temos um bilhão de patrimônio líquido, nós temos uma reserva que chega a 900 milhões, quer dizer, a cooperativa está muito bem. Está muito melhor do que quando nós assumimos. Agora, eu não vou culpar o presidente anterior, porque eu era vice-presidente, mas eu estava no campo, quer dizer, foi uma construção ano a ano, entende? Então, por isso que nós chegamos nesse resultado. Nós temos aí a própria Aurora se fortaleceu com a indústria, né? Várias, né? Uma agroindústria forte que nós temos com a Aurora, com o apoio, hoje 14 cooperativas ligadas à Aurora. Então, foi uma construção. Eu diria sim que a cooperativa, eu me sinto realizado, porque eu sinto em decoração que a cooperativa hoje está bem estruturada. E quando nós iniciamos, ela não estava, quer dizer, nós tínhamos que fazer muita coisa. Nós sabíamos o que tinha que fazer.
Tinha um objetivo muito claro, um objetivo bem específico, que iniciou então com as reformas e as melhorias da infraestrutura física da cooperativa, né? Porque para ela se sustentar, o senhor entendia que isso seria...
Exatamente. Eu diria assim, que a credibilidade que a Cooperativa 1 tem perante as entidades creditícias, que aqui não vou citar para não deixar fora ninguém, né, dos bancos, das cooperativas de crédito, em relação aos investimentos que nós fizemos e o apoio que nós tivemos durante todos esses anos, o apoio do pequeno agricultor, né? Nós até realizamos fazendo cotas parte para investimento, sempre com o apoio do associado. Por isso que eu sou grato, mantenho o meu equilíbrio associado-cooperativa. Nós temos que olhar para o associado e eu espero que o próximo presidente tenha o mesmo pensamento. Nós vamos participar no conselho, também da próxima diretoria, entende? Mas eu espero também que a próxima administração tenha o equilíbrio associado cooperativo. Se nós tivermos um associado forte, teremos uma cooperativa forte. Eu sei que nós passamos nos momentos de crise, né? A gente sabe das crises que nós passamos, dos momentos bons e momentos ruins dentro da cooperativa, momentos que nós tivemos grandes sobras distribuídas para o associado, sempre distribuindo todos os anos, pouco ou bastante, e o associado ele se sente valorizado. Quando parte do trabalho, da compra e da venda desse agricultor associado na cooperativa, parte retorna para ele, e parte é capitalizado e parte serve para pagar os investimentos. Eu fico feliz, porque nesse período de 16 anos, claro que temos que trabalhar, temos que ter uma boa gestão, boa administração, pessoas que só pensam na cooperativa, eu diria assim, que eu além das minhas 8, 9, 10 horas por dia, muitas vezes eu me acordava às 4, 5 horas da madrugada, não conseguia mais dormir, pensando no outro dia, o que deveria ser feito. Porque a gente tinha um conhecimento e sabia aonde que tinha que atacar. E quero aqui agradecer ao nosso Conselho de Administração, Conselho Fiscal, os diretores, os gerentes da cooperativa, de unidades, de atividades, entende? Eu acho que nós temos uma boa equipe e nós precisamos sempre de um bom timoneiro que incentiva os agricultores, os associados, os gerentes, né, um bom planejamento. Sempre tivemos um norte. Eu sou uma pessoa assim que a minha atitude, desde que eu comecei a trabalhar em 76 na Caresc, na época, e hoje é a mesma. Sempre as mesmas atitudes, nunca me acomodei, né? Vou trabalhar até o último dia, que o último dia é a Assembleia Geral, onde eu vou passar o bastão para o meu sucessor, assim que nós precisamos fazer. E a gente sempre procurou, vai completar mais de 3 anos que nós estamos fazendo essa mudança de gestão, entende? Melhorando o nosso sistema, eu diria assim, de administração, entende?
Presidente, isso também é uma preocupação do líder, né, da equipe, fazer essa transição. Então, o senhor já vem preparando seus sucessores há algum tempo. O senhor entende hoje toda essa relação que o senhor teve com a cooperativa durante todos esses anos? A gente acredita também que é um momento bem delicado de passar o bastão, né, presidente? Mas o senhor confia nos seus sucessores, nas pessoas que ficam, para conduzir essa cooperativa daqui em diante?
Eu tenho plena confiança, por isso que eu indiquei, recomendei, já em todas as pré-assembleias que eu fiz no ano passado, no mês de junho, julho e agosto, eu recomendei, né, o Lauri como meu sucessor, mesmo ele não sendo um técnico, né, entende?
Porque eu imagino, presidente, que isso seja uma preocupação, né, genuína. O senhor trouxe e conduziu até aqui. O senhor quer ver essa cooperativa indo bem por muito
tempo? Eu quero saber, nós completamos 90 anos, eu espero que a próxima administração, ou as próximas, né, também faça igual ou melhor o que foi feito esses 90 anos para trás. Entende? Então, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Entende? É importante se dedicar exclusivamente, não olhar interesses particulares, mas sim interesses da coletividade. É por isso que a nossa cooperativa, a UM, vai bem, vai cada vez melhor, e eu espero que daqui para frente continue, pelo menos, indo melhor, ou igual, ou melhor do que foi até agora.
Presidente, a gente ficaria aqui por horas conversando, mas a gente já está com o tempo reduzido, já estamos chegando aos 20 minutos de programa. Presidente, o que a gente gostaria de perguntar agora é, na sua visão, o que o Hélio Casarim deixa para a Cooperativa 1? Qual a contribuição que o Hélio Casarim deixa para a Cooperativa 1? Se puder resumir em poucas palavras, presidente. Qual é a sua marca?
A minha marca, acho que foi sempre de trabalho. Seriedade naquilo que se faz. Sempre agir com ética e com transparência. Nunca me aproveitei do cargo, que é muito importante. O cargo nunca me subiu pela cabeça. Eu continuo sendo Hélio Casarim de antes, durante e vou continuar sendo depois. Entendeu? Nós temos que ter a humildade. O cargo não pode subir na cabeça das pessoas. E se nós, eu diria assim, eu fui mais um que ajudei a contribuir pelo crescimento da cooperativa. Por isso que eu sou muito grato naquilo que foi feito, juntamente com os meus colegas de direção, os gerentes, os funcionários e os associados, que eu quero agradecer imensamente. É muita gratidão e quero ficar no meio. Eu acho que eu fui mais uma pessoa que ajudei a contribuir pelo engrandecimento da cooperativa A1, para que ela cada vez melhor atenda os nossos associados.
Presidente Eli, muito obrigado por participar do nosso informativo A1. Então a gente encerra ele agora. O senhor quer deixar uma mensagem a todos os nossos associados que estão ouvindo?
Eu quero dizer para os nossos associados que continuem acreditando na cooperativa. Eu sei que sempre tem seus altos e baixos, muitos reclamam algumas em relação a preços, alguma coisa, mas eu tenho certeza que quem está junto com a cooperativa, os produtores, os associados, os agricultores, se engajarem nessa causa, sistema cooperativo, eu tenho certeza que os pequenos agricultores sempre irão melhor do que os que não estão no meio cooperativado.
Muito obrigada, presidente.
Nós que agradecemos. Até uma próxima oportunidade.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.